Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. Que luzida companhia desfila pela estrada do jardim. Assim é conhecido o caminho que serpeja pelas encostas da Serra da Tijuca e contornando a base da montanha desde a Cruz, no alto da Boa Vista, vai morrer nas praias de Copacabana. Cerca de 10 cavaleiros, entre os quais elegantes amazonas, baralham-se na marcha ligeira e trote dos fogosos cavalos, soltando a brisa da manhã e aos ecos das quebradas, exclamações de prazer, réplicas joviais, e o saboroso riso da alegria descuidosa. A uma quadra de distância aprecia outro pequeno grupo, do qual cavaleiros e cavalgaduras faziam com o primeiro absoluto contraste. Era a figura proeminente Nemir Stroche, flanqueada à direita pelo Visconde d'Aljuba, e à esquerda pelo senhor Benício, um dos mais assíduos comensais da casa do comendador. Seguia-os a colo o senhor Daniel, como sempre metido naquele sério e impertigado que lhe servia de estojo. Os quatro iam montados em esbaias, que no mais cadento de choutos chocalhava dentro das roupas e da pele, como sacos metidos em bruacas. Por vezes Mirstroche, amiga da palestra, buscou travar conversa com o visconde. Mas a voz, já prestes a sair da boca aberta, com o solavanco afundou-se-lhe pela garganta abaixo, e não houve meio de tirar senão um gorgotão. Condenados assim ao silêncio forçado, e sacolejados até o âmago, os quatro companheiros de passeio, temendo esbroarem-se com o trote infernal, haviam tentado cada um por sua conta moderar o ardor à respectiva mula, mas fora baldado o intento. As baias estavam apostadas, e não havia modo de dobrar-lhes os queixos, por mais que puxassem dos freios. Se uma parasse, todas a imitariam, mas aí estava a dificuldade, que nenhuma queria ser a primeira. Entendiam lá entre si que a dignidade de burresca sofreria com semelhante condescendência. Afinal, a inglesa não pôde mais com o vascolejo, que estava por um tris a sacudi-la pela boca fora. Pediu socorro ao senhor Daniel, que também bem se via nos mesmos apertos. Senhor, nó. Dai. Ni ouvindo afrautar-se a favor de Mirs. Troche a maneira de fuga trimbemol e sustenido, pensou o criado que o Cametra ensaiava alguma área italiana, onde figurasse um tenor com o seu nome, o que lhe fazia lá por dentro umas cócegas muito gostosas. Foi quando a última sílaba de seu nome, depois de gargarejar há algum tempo na sonora laringe da professora, e rompendo afinal dos queixos dos britamentos errados como uma bala raiada, vibrou um grito de angústia, que o senhor Daniel, subitamente arrancado ao seu enlevo, compreendeu o susto da mestra. No trêmulo olhar que lhe permitia o chouto valente da mula, viu o grosso volume da inglesa aos trambolhões na sela, e por tal modo que ia despencar-se ao chão, e só por milagre escapar até aquele momento. A bem quis o Daniel parar a mula e apear-se para acudir a tempo, mas ainda uma vez convenceu-se que nem sempre governa o de cima. Quando ruminava essa reflexão filosófica, ouviu-se um gemido, e ainda hernando e rendenando completamente como uma corveta inglesa de 40 canhões, despenhou-se da sela abaixo. Deu-se nesta ocasião, porém, um incidente que precisa de explicação. As mulas em que vinham os quatro companheiros de passeio eram as vaias do tiro do comendador Soares, acostumadas a trabalhar juntas, quando a vitória é a Tijuca ou ao jardim, puxada a quatro. Naquela manhã, crescendo o número dos passeantes, foi necessário recorrer a esses animais que passavam por dar sela. A Gain, que era a mão da primeira parelha, tocou a Mirsestroche e a Sinhaço companheira ao Daniel. Da segunda parelha deram a da mão ao Visconde, que por exceção naquele domingo arvorou-se impaciente e meteu-se no meio da rapaziada. A da sela ficou para o Benício. Ora, desde o princípio do passeio que as mulas procuravam emparelhar-se, como de costume, mas a gatinha Quinha, fustigada pela inglesa, metera-se entre as duas da outra parelha, e a Sinhá, a quem o Daniel trazia bem esticada a rédea, era obrigada a ficar atrás. Com o susto, soltou o criado de todo a rédea, de modo que a Sinhá, metendo o focinho, alongou-se pelos ilhais da companheira. Então, a tempo, que o busto respeitável da matrona, ao virar de querena, encontrou o touro magriço mas rijo do Daniel, que lhe serviu de espeque. Emparelhadas e de réreas soltas, as mulinhas despregaram pelo macadame um trote bonito, que era o orgulho do cocheiro do Soares, mas nesse momento causava o desespero do Daniel, agarrado ao arção para escorar a rotunda que desabara sobre ele. Todavia, ao cabo de alguns instantes, sentiu que ele próprio ia luir ao peso da carga, na sua aflição gritou aos outros. Aquadam, ó senhores, que eu só não aguento. O Visconde e o Benício, cuja parelha trotrotava no coce da outra, como se aprendessem os tirantes e guias da carruagem, não pediam aos céus outra coisa senão que lhes fosse dado para as mulas e por um termo aquele choto formidável, que ia com certeza esmoer-lhes os ossos e bater manteiga dos miolos amassados dentro da cachola. Ençã, senhores, exclamou o Daniel já esmagado, mas tentando um surto, deixam cair a mestra de Dona Guidinha. O principal cuidado do Ilhéu era a sua pessoa, ameaçada seriamente de ser despenhada com aquele desábio humano que por seguro o achatava em terra. Na impossibilidade de sofrearem as mulas, fazê-las parar a fim de, apeados, acudirem ao Daniel, e ampararem da queda inglesa, os dois acólitos tiveram nesse transe supremo um rasgo heroico. Estendidos, quase deitados ao pescoço das baias, cada um inteiriçando o braço direito, meteu mão ao trambolho luso britânico e o afincou na sela. Afinado cada vez mais no trote largo e cadente, o tiro das mulas despejou o caminho às braçadas, conduzindo em charola a grotesca penca dos quatro, e com pouca demora apanhou a luzida comitiva que já tinha moderado o primeiro ardor. Ao dar com o grupo cômico, digno de uma farsa extra em circo de cavalinhos, despregou-se o riso de todos os lábios, e uma gargalhada estrepitosa rolou pelas quebradas da serra, como a cascata grande da Tijuca a espadanar por entre os fraguedos. Topando com os outros animais, as baias moderaram o entusiasmo e afinal etarraram, pois a um aceno de guida alguns cavaleiros tinham saltado ao chão a tempo de apararem na queda a cambulhada humana, que já de todo pendurada sobre as ancas da sinhaia finalmente despencar-se. Consertada a marcha da comitiva, continuou ela a passo por algum tempo, não só para dar respiro à batida dos animais, como sobretudo para que Miss Troche e os seus companheiros de tiro tornassem a si da esfrega e pudessem de novo soldar-se na sela. Na frente a guida montada no galgo, que ela governava com a mesma elegância e correção do costume, mas com certa prevenção que se revelava na firmeza do gesto e vivacidade do olhar. Ela sentia que não tinha de haver-se com a arrogância aristocrática do filho de Albion, mas com a briosa independência do ádego curitibano. Perto da moça vinha Ricardo em Edegard, conversando com Dona Clarinha. Aos lados Guimarães e o Bastos disputavam à direita ou à esquerda da moça, conforme as sinuosidades do caminho e evoluções da valgada. No segundo plano notava-se Dona Guilhermina a par com Fábio, que se desempenhava em um soberbo cavalo campista, cujo defeito único era ser um tanto pesado. Seguiam-se outras moças e cavaleiros, sem contar a bagagem pesada, que fechava agora o bando. Eram 7 horas da manhã, e pouco havia que o rancho ali partira. Conforme o ajuste do domingo precedente, Ricardo às 6 horas se dirigira à casa dos Soares. Não lhe causava o mínimo alvoroto esse passeio, dispunha-se a ele, como ao cumprimento de um dever de cortesia. Guida o convidara para obsequiá-lo, e ele, que reconhecia-se injusto nas prevenções que nutrira contra o banqueiro e sua família, considerava-se obrigado em consciência a aceitar de rosto alegre o agasalho que lhe faziam nessa casa. Era o único meio que tinha de agradecer a fineza. Todavia não foi esse o principal motivo. Da conversa de Fábio, percebeu ele que o amigo ardia em desejos de tomar parte no passeio e não faltaria por certo, se o galgo pudesse dividir-se em dois ou estivesse em moda garupa. Desde então Ricardo, que tinha suas razões, não hesitou mais, e decidiu-se a ir ao passeio, para evitar que Fábio o substituísse. Muito cedo, pois, chegou à casa dos Soares. Grande, porém, foi a sua surpresa, e não menor a contrariedade, avistando no pátio, entre o grupo de senhoras e cavaleiros, que se preparavam para montar, a Fábio ocupado em apertar a cilha do cavalo de Dona Guilhermina. Madrugando nesse dia, contra o costume, o sobrinho de Dona Joaquina se aprontara e saíra a passeio para o lado da Boa Vista. Afagava uma esperança. Em caminho encontrou Dona Guilhermina, que voltava do banho com outras. Então não vai à vista dos chins? Perguntou ela. Não arranjei animal, respondeu Fábio. Que descu, eu lhe empresto um venha. Fábio acompanhou as senhoras à casa dos Soares. No pátio já estavam arreando os animais. Dona Guilhermina chamou um escravo. O cavalo do senhor Lima aqui para o senhor doutor Fábio.
Sim, senhora.
Este castanho é o seu? Perguntou Fábio. Acha bonito. Guida, que descia os degraus da escada, viu Ricardo apear-se. Foi-lhe ao encontro. Como passou? saudara o moço com estas palavras e um aperto de mão, mas o olhar cheio de afagos foi para o galgo. Havia nesse olhar angélica voluptuosidade com que a moça cobiça um capricho e a menina uma boneca. Egarde estava pronto e esperava pela senhora. O estribo de guida era feito de modo que lhe permitia montar sem auxílio de banco, apesar da altura do cavalo. Era uma simples invenção de seu gênio travesso, a qual o melhor correiro da corte, o Lambert, se incumbira de pôr em prática. A volta do louro passando na mola atravessava o suadouro e prendia-se no outro lado a um pequeno gancho pregado na armação do selim e elegantemente disfarçado por uma aba de couro. Antes de montar o louro frouxo de si o estribo, até o ponto de não constranger, elevando-se rapidamente sobre esse apoio, de um salto a moça galgava o selim, e recolhendo então o loro, prendia mais curto, encaixando o ilhó no gancho. Assim tinha ela a liberdade de aperir quando queria, durante o passeio, e montar sem auxílio estranho. Já estava com o pé no estribo, e a ampla saia do roupa mostrava a ponta da bota castanha a brincar sobre o disco de aço quando, tomada de súbito desgosto, afastou-se de Egard. Aborrece-me este cavalo, pedisse ela. O preto, diu-lhe. Não há outro animal para mim. E o alazão? Perguntou o preto embasbacado e apontando para o Isabel. Não quero este. Oh, que injustiças, disse Ricardo sorrindo. O senhor acha bonito? É um soberano animal. Pois valha. Eu irei em qualquer. De modo algum. Se o galgo não fosse tão esperto. Não! Mas o senhor não se há de privar por minha causa. Não fico, vou passear a pé. Depois de alguns escrúpulos mais por parte de Guida, a instâncias de Ricardo, fez-se a troca e partiu enfim a passeata,